é José Eduardo. Aí, vamos supor que a mãe aponta quem é o pai. O José Eduardo aqui, aquele radialista famoso aqui da cidade, é o pai. O oficial não pode, preste atenção nessa minha explicação. Quando a mãe diz quem é o pai no cartório, o oficial não pode pegar o nome do pai e botar no registro. Por quê? Porque o pai não tá lá. Claro, a mãe podia apontar qualquer pessoa, né? Então, como é que funciona hoje? Hoje, de acordo com uma lei de 1992, quando a mãe fala assim, ó, o pai é José Eduardo, o oficial, Johnny, notifica o suposto pai para que ele compareça ao cartório. Se ele comparecer e registrar, resolveu. Se ele não comparece ou recusa a paternidade, os documentos são enviados ao Ministério Público, que ajuiza contra ele. Acho que todo baiano conhece essa ação. Uma ação de investigação de paternidade, que pode durar meses ou anos.
Exato.
A reforma muda isso. Olha que coisa fantástica. De acordo com a reforma, o suposto pai é notificado pessoalmente. Se ele não comparece, ou comparecendo, se recusa a fazer o exame de DNA,
sim,
que está disponível, o nome dele é imediatamente lançado no registro. E vai caber a ele impugnar na justiça a paternidade. Você entendeu? Inverte-se o ônus. Então agora, quer dizer, com a reforma, se tornar lei, ele é notificado. Se ele comparece e falar, ah, eu não sei se é meu filho não, tem um DNA, então faça. Se ele se recusa, o nome é lançado de imediato. E vai caber a ele impugnar a paternidade. Porque o Brasil não precisa de machos. O Brasil precisa de homens. Há uma diferença entre ser macho e ser homem. E homem tem que ter dignidade. Se você tem dúvida em relação ao seu filho, faça o exame, mas não faça com que ele carregue esse peso pro resto da vida. É muito doloroso isso aí, viu, Vitória? Eu já vi, na prática, judicante, um pai olhar para mim no meu olho, eu nunca vou esquecer isso. Eu disse, seu fulano, o senhor quer que eu regule aqui a guarda de seu filho? Ele olhou no fundo de meu olho e falou, não, doutor Pablo, não quero. Eu falei, por que não? Ele fez assim, Vitória, porque ele não significa nada para mim. Ele é um nada. Aquele homem, quando me disse aquilo, eu não senti nada no coração. Havia um vácuo no coração. Não havia nem raiva, nem mágoa. Porque se houvesse mágoa, eu podia tentar trabalhar. Então essa dor é muito profunda, viu, minha amiga?
É verdade.
A lei tem de mudar.
Tá aí, doutor Pablo Stolz, juiz, professor de Direito Civil da UFBA, aqui com a gente hoje no Bem News Agora, segunda edição, até às 7 horas da noite. Temos áudios, vamos colocar.
Boa noite, Vitória. Pergunta ao rapaz aí. Eu tenho 40 anos vivendo com minha mulher. Eu não sou casado com ela, a gente vive junto. Caso eu venha falecer, ela tem direito a uma pensão? Tem direito a uma pensão?
Meu amigo, primeiro desejo saúde a você, que você viva muitos e muitos anos. Se a sua pergunta é pensão previdenciária, aí o tema não é da minha especialidade. Aí tem de se chamar um professor que lide com direito previdenciário. O que eu posso lhe responder é, no campo do direito civil, se você está em união estável com ela todo esse tempo e você vem a falecer, ela tem direitos sucessórios, como se fosse, como se tivesse sido casada com você. Então o direito à herança, ela pode ter como se fosse casada.
Na prática, vamos falar de união estável, doutor, eu acho que é importante. Ainda há uma certa nebulosidade no assunto, né? Se você de fato precisa reconhecer aquilo da união estável, estar debaixo do mesmo teto, se você tem intenção ou não de ter filhos, se isso é válido ou não, né? O que é que vem à tona de duas pessoas que moram juntas, ou então, enfim, o que é que define hoje a união estável? Por exemplo, esse senhor fala, eu não sou casado com ela. Eu moro com ela há não sei quantos anos e tenho essa preocupação, caso eu morra, perere parará. Isso já se figura ali, a gente já entende, subtende-se que há uma união estável. Como isso é tratado no Brasil?
Essa é uma das perguntas mais difíceis do mundo. Porque no Brasil, o que é que acontece? A união estável é como se fosse um casamento de fato. O baiano usa a expressão amigado. Fulano está amigado, né? É a união estável, né? Não há um tempo mínimo para a união estável. Uma pessoa que está 40 anos com a outra é muito forte, né? Mas assim, você pergunta, professor, eu tenho de estar quanto tempo convivendo para caracterizar a união estável? A lei não estabelece um patamar mínimo. Eu tenho um grande amigo meu, que eu não vou dizer o nome, que é um cara até conhecido, que ele começou a se relacionar com a moça. Um ano e 3 meses depois, eu disse a ele, ó, você está em união estável. Eu sei o que eu estou dizendo, disse ele. Ele casou com ela e tudo, entendeu? Então, assim, não há...
O que define, então?
Não há, ó, o que define é o seguinte. Veja, vamos lá. Senhor Jesus, me inspire. Eu peço inspiração a Deus para deixar isso claro aqui agora. Não há um prazo mínimo. O que define é o seguinte. Diferentemente do namoro, a união estável, ela representa, ela se apresenta como família. Então, quem está em união estável não projeta família para o futuro. Está vivendo como se fosse já casado. Veja, tempo de relacionamento pesa, não há um mínimo na lei. Mas, claro, se uma pessoa está 8, 9 anos, ok. Filhos, não é obrigado a ter filhos. Mas pesa também se tiver filhos. É um elemento que o juiz pode levar em conta. Morar sob o mesmo teto não é necessário. A chamada convivência mora uxório. Mas se você mora sob o mesmo teto, quando você vai juntando todos esses ingredientes na receita do bolo, e há outros ingredientes que a minha experiência aponta, exemplo. O sujeito colocou a suposta namorada como dependente do plano de saúde. Dependente, ou ela colocou ele, dependente do cartão de crédito. Conta corrente conjunta, amigo, né? E outra coisa que é muito usado também, e eu tenho que dizer isso aqui, não é algo absoluto. Rede social. Ah, as pessoas não resistem à rede social.
E podem ser usadas como provas,
pode,
né?
Pode ser usado como prova eletrônica,
foto,
garantido contraditório, ampla defesa. Então ele vai apresentar ali fulano como a sua... Muitas vezes apresenta como esposa. Ou ela como marido. Repito, esse elemento é absoluto para o juiz? Não vincula o juiz. Mas num contexto, isso pode reforçar que estamos diante de uma união estável, tá?
É madeira, é preocupante, como dizem por aí. 719-9654-2750. Temos áudios, o pessoal participando aqui. Ben News agora, segunda edição, doutor Pablo Stolzi, bora lá.
Boa noite, bancada. Boa noite, Vitória. Tudo bem, João Vitor aqui. Gostei muito do tema de hoje. Queria tirar uma dúvida. Eu sou pai de 3 filhos, sendo que o primeiro é de um relacionamento antigo, onde eu não estou mais com união estável com a minha ex, sendo que o filho dela, no caso meu enteado, que é o primeiro filho que eu tenho, hoje tem 14 anos e eu o criei desde quando ele nasceu, praticamente. Porque o pai dele, o pai biológico, ele acabou falecendo quando ele tinha alguns meses. E aí depois eu conheci a mãe dele, depois, quando ele fez 1 ano, a partir de 1 ano eu o criei. Eu tenho interesse de colocar ele no meu nome, com o meu nome. Qual é a medida que eu tenho que fazer? Hoje eu não estou mais com ela, sendo que ela autoriza e o meu filho também quer. Como é que eu posso fazer para poder resolver isso?
Que lindo.
Meu amigo, ouvir sua pergunta é algo que enternece o coração da gente. Ouvir a sua pergunta é a certeza de que aquilo que eu defendo no direito civil é aquilo que vai realmente ao encontro do que o brasileiro precisa. Você, meu amigo, você disse assim, doutor, o que é que eu faço para me tornar pai? Na minha visão, me permita dizer dessa forma aqui, viu, Vitória? Moralmente, espiritualmente, você já é pai desse adolescente, dessa criança que você acabou de mencionar como filho. Isso é muito bonito, sabe? Isso não tem preço, está para além do próprio direito. O que eu posso lhe dizer é, você vai procurar um advogado para ele orientar. Há um caminho tranquilo para isso, porque há um regramento administrativo do CNJ e a reforma vai regular isso, para permitir que você faça esse reconhecimento. Então há essa possibilidade de você ser reconhecido como pai oficial. É a chamada paternidade socioafetiva. Mas eu aproveito para dar um aviso de utilidade pública. Eu estive no Senado algumas vezes, tenho ido lá por conta da reforma, e na minha última ida ao Senado Federal, no mês passado, esse foi um ponto que foi reiterado lá. Aos padrastos e madrastas que me escutam agora, o fato de você ser padrasto ou madrasta não torna você automaticamente pai do seu enteado. Então vou tranquilizar as pessoas, porque outro dia me perguntaram, professor, quer dizer que eu sou padrasto, automaticamente eu sou pai oficial? Não, você é padrasto. O padrasto tem uma relação com o enteado, né? Uma relação de afinidade. Agora, há situações em que a relação do padrasto com o enteado ou da madrasta é tão intensa, como nesse exemplo do nosso ouvinte aqui da Itapuã, que ele pode pleitear o reconhecimento como pai socioafetivo. Tá claro isso, Vitória?
Tá perfeito. Inclusive, queria parabenizar o ouvinte. Eu cheguei a me emocionar. É difícil, né? A gente vive na contramão de um depoimento como esse. Parabéns, ouvinte. Parabéns, que massa. Eu quero que você volte aqui com a identidade do seu filho e seu nome lá, grandão. Lindo, parabéns. Ô, doutor Pablo Stolze, antes de voltar às perguntas dos nossos ouvintes aqui da Itapuã FM, o que é que significa Sunset Clause?
Sunset Clause. Eu vou traduzir.
Comunhão
é
chamada, de bens com Sunset Clause.
É a chamada cláusula do pôr do sol, que é uma novidade na reforma.
Imagine.
Eu até dei uma entrevista para seu pai, ele vai lembrar, seu pai amou isso aqui. Falou, pô, se eu soubesse, isso é fantástico, é maravilhoso.
Meu Deus.
Pergunte a seu pai depois sobre essa cláusula. Eu acho que ele vai lembrar.
Capaz dele explicar melhor do que o senhor, inclusive.
Eu publiquei um texto sobre essa cláusula do pôr do sol, que eu vou traduzir, viu, gente? Fiquem tranquilos. Eu defendo que ela já pode ser aplicada no Brasil, tá? Mas é claro que a minha posição como professor, como, enfim, doutrinador, etc. Mas a reforma vai tornar isso lei. Para eu explicar de uma forma didática, eu estava no meu gabinete, recebi uma ligação de uma pessoa, de uma amiga que fez assim, Pablito, deixa eu lhe contar uma novidade. Falei, oi, conte aí, vou me casar. Aí eu todo feliz, parabenizei. Aí a pessoa ficou meio murcha no telefone. Falei, sim, mas você não tá feliz? Aí ela fez assim, não, é porque eu queria muito escolher o regime da comunhão parcial de bens. Era meu sonho. Ó, por que você não escolhe? Ela falou assim, porque meu último casamento foi tão trágico o divórcio, foi tão horrível, foi uma briga tão horrorosa que eu estou traumatizada.
Quero separação total.
Eu quero a separação total. Talvez para ela, sabe qual seria a solução? A cláusula do pôr do sol. A sunset clause. A expressão vem do direito estrangeiro, tá? É o seguinte, aplicando pro direito de família. É a possibilidade de você, por exemplo, no casamento, no pacto antenupcial, você vai casar. Aí você tá um pouco inseguro quanto será que vai dar certo? Que regime de bens eu escolho? Aí você pode, claro, você e o seu noivo ou noiva, vocês podem estabelecer no pacto, por exemplo, que no primeiro ano de casamento vigora a separação total de bens, a separação absoluta, o que é meu, o que é dela. Ultrapassou o primeiro ano, estando tudo correndo bem, converte-se o regime em comunhão parcial de bens, por exemplo. É como se fosse um estágio probatório no casamento.
Mas pode ser teste. De toda forma, por exemplo?
De toda forma, como?
Comunhão parcial para separação total.
Pode.
O caminho indo e voltando.
Pode.
Me arrependi.
Em tese, pode. E você pode mudar.
Porque hoje não funciona dessa forma.
Não. Eu defendo que você pode prever isso hoje, mas não tem lei.
O que
você pode hoje é mudar o seu regime de bens. Hoje não tem lei estabelecendo esse estágio probatório, tá? Mas hoje você pode mudar regime de bens. Você que me escuta agora, você que está aí em Paripe, você que está na Pituba, você que está aí no subúrbio ferroviário, diz assim, professor, doutor Pablo, eu posso mudar meu regime de bens? Pode. Hoje pode mudar, tá? Então, como é que você faz isso? Se você é casado, tem que ir para a justiça. Se você vive em união estável, pode ser no tabelionato. A reforma corrige isso, porque não tem nenhum sentido ter de ir para a justiça mudar regime de bens. Tinha que ser direto tabelionato. A reforma corrige
isso. Tudo muito burocrático,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Olha, nosso ouvinte Merci Ventura diz, boa noite, Vitória, tudo bem? Eu estou divorciado há 3 anos e agora nós estamos pensando em voltar. A gente pode se casar novamente?
Faço votos que aconteça. Deus abençoe vocês. Você pode, tendo se divorciado, casar, divorciou, casou uma infinidade de vezes. Não tem prazo pra isso.
Que lindo.
Não
existe
é lindo. Prazo pra isso.
Sempre ligado na 97,5, ouvindo a jornalista mais promissora da atualidade, Ave Maria. Obrigada, Daltro. Sucesso, jovem vitoriosa. Daltro, meu querido, uma honra, viu? Obrigada mesmo. Bora colocar o povo pra falar.
Vitória, boa noite, tudo bem? Ô, Vitória, eu queria perguntar pro doutor aí. Essa reforma, por exemplo, eu sou casado e não desfiz ainda a união estável e a pessoa mora em outro estado, como eu posso proceder?
Não desfez ou fez?
Não desfez.
A dissolução da união estável?
É, anterior, não é isso?
É, ele meu querido amigo, você vai procurar um advogado que vai lhe auxiliar, mas é possível sim você fazer a dissolução do união estável até em cartório, tá? Não precisa nem pra justiça pra isso.
Doutor, ele citou aí que é em outro estado.
Não tem problema. Como o ato não é jurisdicional, pode ser, inclusive, em qualquer tabelionato, a lavratura de escritura.
Doutor Pablo, guarda compartilhada dos animais de estimação do casal.
Meu amigo, de onde tão vozeirão danar, rapaz? Um vozeirão do cara, meu
e
irmão.
E ele não gosta de falar no meu programa, rapaz, ele deixa só...
Falo sim. Rapaz. Inclusive, eu também tive um professor, amigo do senhor, Maurício Andério Von Bruck Lacerda, São rapaz, Paulo.
Maurício, lá conheço, amigo querido.
Foi meu professor.
Grande civilista. Você estudou onde?
São Paulo, na FMU.
Beleza, maravilha. Amigo querido ali, viu?
Gente boa demais.
Que bom, Johnny.
Tá aí, Johnny Santos. Doutor Pablo, sobre guarda compartilhada de animais de estimação. Como é que o senhor vê esse assunto?
Aí eu me lembro, eu não resisto, vou contar. Posso contar uma historinha?
Por favor, Ave Maria. Tá. À vontade.
Eu sempre contei no Senado, sempre. Engraçado que eu não vim pra contar ela, mas levantou a bola, eu me lembrei. Eu perdi minha mãe há pouco tempo, então ainda tem sido bem difícil pra mim, sabe? Então, minha mãe sempre esteve muito presente na minha vida e continua presente na minha vida. E enquanto a reforma estava em andamento, minha mãe era uma pessoa idosa, meu pai é uma pessoa idosa, né, viúvo, e minha mãe se atualizava só pelo WhatsApp, tudo meu pai e minha mãe pelo WhatsApp. Eu falava com eles, vocês não podem acreditar em tudo que vocês leem no WhatsApp, tá? Tem que pesquisar a fonte. E minha mãe assistiu uma pessoa dizendo que a reforma do código aprovava um monte de coisa sem sentido. Ela ligou para mim. Eu estava numa aula na universidade e ela falou, me liga agora, eu fiquei até apavorado. Liguei para ela, que foi minha mãe. Pablo, sobre a reforma do código. Aborto, meu filho. Vocês vão colocar regra sobre aborto? Aí eu falei, minha mãe, não tem regra sobre aborto. O Código Civil não trabalha aborto, tem nada a ver com o Código Civil isso aqui, não. Ela fez assim, tá bom, mas eu vi aqui no WhatsApp, eu assisti aqui um videozinho no WhatsApp que três pessoas vão casar. Que absurdo, Pablo. Poligamia, imagine. Eu falei, minha mãe, atenção, mainha. Não tem regra sobre poligamia também, não. Aí ela não se deu por vencida, fez assim. Pablo, família multiespécie. Agora a sua pergunta. Família multiespécie? Família multiespécie, Pablo? Aí na hora eu fiz assim, Vitória. Ô, minha mãe, a senhora sabe o que é família multiespécie? Ela falou, não. Eu falei, então não reclame, você não sabe nem o que é. Você não sabe nem o que é família multiespécie. Porque tem gente que às vezes critica sem saber o que é.
Já tá revoltado.
Tá revoltado. Eu acalmei minha mãe. Não tem regra sobre família multiespécie no livro de direito de família do Código. Veja bem, o que existe lá é o reconhecimento de que o afeto que você dedica a um animal é projeção de um direito da personalidade seu. Eu não sei se você tem algum pet, Vitória, algum animal de estimação. Eu tenho uma gatinha chamada Olivia. Ela só volta a falar comigo. Os ouvintes da Itapuã, muitos aí têm um animalzinho em casa. Então a reforma do código se preocupa com isso. E há dois ou três dias, agora foi aprovada uma lei, entrou em vigor agora, essa semana. Uma lei que disciplina a custódia compartilhada dos animais e a despesa compartilhada. Isso. Sendo bem objetivo, isso aqui é um tema até para um outro encontro. Direito animal e o mundo, tá? Você se divorcia. Você tem um pet em casa. Eu tinha dois gatos em casa, Bruno e Olivia. Bruno faleceu, meu gatinho. Foi um sofrimento, Vitória. Eu tenho duas filhas gêmeas. Uma delas, assim, o choro de minha filha foi tão doído com a morte de Bruno. Você precisa ver o que eu gastei no veterinário. Não estou culpando ninguém, mas ele morreu, o gato. Um animalzinho, um pet, o gasto é muito grande. Quem tem pet aí, ouvinte da Itapuã, bota no chat aí. Vê se não é verdade isso. O que você gasta com ração é caro. Aí tudo bem, acontece o divórcio. É justo que só uma das partes vá arcar com a despesa do animal? E como é que fica a companhia do animal? Os dois querem estar em companhia do animal. Essa lei recente regula, caso não haja acordo, essa custódia compartilhada e proíbe que pessoas que têm histórico de violência doméstica ou maus tratos com animais, esse não terá direito de ter um animal em sua companhia.
Eu vi até que tem todo um impasse, né? De que se o animal vai ficar muito agitado, vai ficar incomodado com a mudança de casa, tá acostumado ali com a residência, enfim. Porque ainda tem que tratar ali de como é que vai reagir esse animal.
A lei poderia ter se preocupado um pouco mais com o bem-estar animal. Esse é um tema ponto encontro, porque isso é um mundo. Isso é um mundo. Eu peguei um caso, eu atualmente atuo numa vara de relações de consumo, né? Eu não atuo com direito de família atualmente, salvo plantão judiciário, etc. E eu tive um caso, eu vou mencionar, porque eu já julguei o caso, tá? Só para ilustrar, em que o casal era tutor de um cachorrinho. O cachorrinho, coitadinho, ele tava lá entubado, tinha umas imagens dele, e o casal ingressou com a demanda contra o plano de saúde de animal para obter a liminar, e foi dada a liminar. O animal veio a óbito. Você precisa ver, Vitória, eu conto isso em palestra, a petição dos tutores dirigida a mim, emocionada, agradecendo a sensibilidade do juízo. Claro que eu apliquei a lei, poderia ser favorável ou não, eu não estou ali para ser assistencial. Perfeito. Mas a gente foi sensível ao direito animal. Entende ser sensível, porque o animal não é uma coisa, é um ser senciente. Isso é muito importante, viu, Vitória?
Perfeito. Dr. Pablo Stolze aqui com a gente hoje. Jota de Mussurunga diz: boa noite, Vitória. Estou adorando a entrevista do doutor. A melhor entrevista que vi até hoje aí na rádio. E Cristina Lopes que diz: boa noite, Vitória. Professor, que aula. Sou fã. Aula dada é aula explicada. Parabéns. Traga sempre que puder no programa e pergunta. Quero saber se eu deixar os bens para minha filha, se ela casar, como fica?
Aí, como é o nome da minha amiga?
Cristina Lopes.
Cristina, um abraço para você. É muito importante você procurar um advogado para você fazer o que a gente chama de planejamento patrimonial. Porque você, é muito genérico dizer deixar os bens para minha filha. Por exemplo, é muito comum que os pais façam uma doação para o filho ou para a filha e permaneça no bem como usufrutuário até o fim da vida. Às vezes é um apartamento. Então o advogado que vai diagnosticar qual vai ser o melhor caminho para lhe dar segurança. E quanto a sua filha casando, se ela vai transmitir para o marido dela os bens ou não, também vai depender do regime de bens com que ela vai casar.
Tá aí respondido. Vamos para mais ouvintes agora por áudio no 719-9654-2750.
Vitória, boa noite. Mais uma pergunta. A dissolução da união estável, ela já pode ser feita em qualquer cartório ou ainda vai passar por CNJ?
O CNJ já regula isso, a possibilidade administrativa, mas eu recomendo fortemente que o amigo que me escuta procure um advogado para orientar você como fazer com segurança isso aí.
Tá aí, você continua participando também pelo 719-9654-2750. A gente conversa com o doutor Pablo Stolze, juiz, também professor de Direito Civil da Universidade Federal da UFBA. Quais são as mudanças, né, que terão maior impacto, você vê assim, a reforma aprovada no Código Civil nas famílias brasileiras?
A sede variada ordem ali, a gente mencionou o divórcio unilateral, né, a possibilidade de você desburocratizar, a questão da paternidade, o reconhecimento da multiparentalidade, que é a possibilidade de você no registro ter ao mesmo tempo o nome de dois pais e ou de duas mães. Isso é muito interessante. Isso decorreu de um caso julgado em São Paulo, esse caso é o mais famoso, assim, na comarca de Itu, em que um cidadão, olha o que aconteceu: a mãe biológica deu à luz, ele viu a vida, né, por meio da mãe biológica, só que ela morreu no parto. E o parto normal, assim, eu acho, Johnny, não sei a sua opinião, que a mulher as mulheres são mais fortes do que nós homens, viu? A coragem. Eu vi minha mulher no parto dela, a coragem, a firmeza de minha esposa ali, sabe? Deitada naquela. O anestesiologista, um grande amigo, pediu que eu. Vem assistir, Pablo. Abriram a barriga de minha esposa, minhas filhas eram gêmeas, então tinha um barrigão, tinha tanta coisa naquela barriga ali. Eu fiquei, meu Deus. Ele falou: se você desmaiar.
Muita informação.
Ele falou sério: se você desmaiar, a gente não pode lhe segurar. Se eu caísse no chão, eu ficava ali.
É, porque meu foco aqui é ela.
Aí, total.
Você vai ficar aí.
Isso pra mim. Aí veja: olha o que aconteceu nesse caso julgado em São Paulo. A mãe biológica deu à luz e morreu no parto. Ele foi criado pela mãe afetiva dele. Ele então foi ao judiciário paulista e disse assim: doutor juiz, eu tenho duas mães. A mãe biológica que me deu à luz e que faleceu, e que uma mãe que faleceu jamais será considerada uma ex-mãe, será mãe presente para toda a vida, e a minha mãe afetiva que me criou. Então eu quero o direito de ter no meu registro o nome de duas mães. O Supremo Tribunal Federal já normatizou isso, já decidiu isso no RE 98060. A reforma cuida disso. Ou seja, você perguntou, a reforma Vitória, impacta a vida do brasileiro, vai melhorar a vida do brasileiro, eu não tenho dúvida. Não é perfeita a reforma, lógico, nenhuma lei é perfeita, mas com certeza o resultado é muito positivo.
Perfeito. Por falar em ex-mãe, que não existe de fato, mas ex-mulher e ex-marido, a gente sabe que sim. E tem uma coisa, um tema que sempre me lembra muito o ex, né? Porque é uma pirraça, muitas vezes, inclusive para o ex, esquecendo que existe um filho ali, que é a coisa da pensão alimentícia. Como os homens acham que pagar 200, 300 conto é ajudar a mulher a sair para farrear? É esquecendo que tem um filho e que pagar ali o remédio do filho é ajudar aquela mulher a sair, fazer com que aquele dinheiro seja para outra coisa e não para o remédio do filho, que ela que tinha que pagar. E como a pensão alimentícia ainda, em 2026, é esse tema que continua, problemático.
É problemático, a reforma absorve todos os avanços em torno do tema. Podia dar aqui alguns exemplos, como, vamos lá, alimentos para os filhos. É algo assim que é indiscutível isso, né? A gente tem que ter esse cuidado. Se você tem filho menor, tem de cuidar de seu filho, tem de pagar a pensão para ele, sob pena de prisão civil, inclusive, né? E eu me lembro que é um episódio que eu conto sempre em aula, há muitos anos, na minha primeira comarca, eu era juiz, eu ingressei na magistratura aos 24 anos, na época podia, era muito cedo. E havia uma ação, posso rapidamente contar isso, cada exemplo tem um ensinamento.
Maravilha,
havia
professor.
Uma ação de investigação de paternidade. Um sujeito dizia que não era o pai da criança. A criança era a cara dele, Vitória. E eu, juiz, não podia falar nada. O exame de DNA na época não era tão fácil como hoje. Era mais custoso. Eu, como juiz, fiquei calado, fazendo minha parte. O juiz tem que ter equilíbrio, né? E aí, em dado momento, a mãe da criança, na audiência, disse assim: fulano, a minha família está fazendo uma vaquinha para pagar o DNA. Na época, não, hoje tem convênios, etc. Você nos ajuda? O advogado dele, preste atenção, do réu, disse: fulano, ajude ela para tirar sua dúvida, já que você está dizendo que a criança é da sua filha, seu filho. O sujeito olhou e disse: não tenho dinheiro, não pago nada. Aí eu calmamente disse assim, porque eu sou tranquilo, eu não sou aquele juiz, eu sou um juiz tranquilo. Pode, um dia que você me visitar, eu atendo todo mundo sempre, tá? Eu falei assim: seu fulano, deixa eu te contar uma história aqui. Eu vou ter que decidir se o senhor é pai ou não. O exame de DNA vai ajudar muito. Se não houver o exame de DNA, eu vou ter de julgar do mesmo jeito. E há 50% de chance de ser pai e 50% de não ser. Você concorda? Ele falou: concordo, doutor Pablo. Aí tem um detalhe. Existe uma súmula. Gente, súmula, vou traduzir. É uma decisão reiterada de tribunal superior. É como se fosse na prática uma lei. Não é lei não, mas é como se fosse. Aí eu falei: tem uma súmula que diz que se o senhor for reconhecido como pai, rapaz, a cena foi engraçadíssima, o senhor tem de pagar pensão alimentícia desde quando o oficial de justiça citou você no processo. Ou seja, quanto mais tempo demorar o processo, mais a pensão vai ficar mais cara. O advogado dele disse: doutor Pablo, eu expliquei isso pra ele. Ele olhou pra minha cara e fez assim: doutor Pablo, eu acho que ele é meu filho. Eu falei: seu fulano, faça o exame. Não, doutor, é meu filho. Dizem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, né?
Acredite, exatamente.
Quando ele soube que iria, que havia possibilidade de pagar a pensão, doutor Pablo, eu acho que ele é meu filho.
Sacana.
Eu não posso rir na hora, não ri, fiquei calado. Eu fiquei calado.
Alimentos ainda é um tema.
Então você tem hoje na reforma, por exemplo, outra informação importante: quem é casado, união estável, alimentos para ex-esposa, para ex-marido, para ex-companheiro, ex-companheira. Se a pessoa, essa informação é importante, se a pessoa que pede alimentos, por exemplo, minha esposa é advogada. Se eu me divorciar dela, ela suponha que ela saiu do emprego um tempo para ficar cuidar das filhas.
Sim.
Aí o que é que acontece? Eu me divorcio, sem prejuízo da pensão que eu vou pagar para as minhas filhas, ela pediu pensão para ela, porque ela está sem trabalhar. Tá claro
isso? Para cuidar das filhas.
Não, não, presta atenção. Eu me divorciei, tenho duas filhas. Minha esposa saiu do emprego e realmente aconteceu, porque minha esposa ficou com a barriga tão grande. Tão grande que eu até perguntei ao médico: doutor, tá normal? Porque ela ficou com barrigona, ficou linda, mas um barrigão grande, ela não conseguia andar direito. Aí ela saiu do emprego, não tinha condição de trabalhar. Se eu me divorciasse em seguida, o que é muito triste, viu? Alguns homens, é muito triste. Eu iria pagar pensão para as minhas filhas menores, tá claro isso?
Ah.
E para minha esposa. Só que veja, ela é advogada, ela é saudável, ela não tem limitação de saúde. Hoje o entendimento no Brasil é: se você se divorcia ou dissolve a união estável, a pensão para a ex-esposa, ou ex-marido, ou ex-companheiro, ex-companheira, em regra, é temporária. Não é para sempre. Salvo aquele caso da dona de casa septuagenária, é muito idosa, aí não tem prazo, tá? Agora, a regra é: se você se divorciou, sua esposa, seu marido, é pessoa jovem, é apto ao trabalho, a pensão é temporária e não por tempo indeterminado. Isso já é uma realidade no Brasil hoje. A reforma segue isso.
Perfeito. Tá aí, tem mais ouvintes participando pelo 719-9654-2750. Doutor Pablo Estouzi, juiz, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Bahia. Vamos lá.
Não, doutor, porque eu moro junto com uma pessoa há mais de 15 anos, né? E ele tem um sítio, né? Que o pai herdou do pai. E ele tem meus filhos. E eu gostaria de saber, se ele falece, como é que fica essa divisão? Não é que eu esteja desejando mal, mas só que os filhos nunca me procurar. Mas quando morre, você sabe que os filhos saem das tumbas, né? Pra querer seus direitos. Como é que fica essa divisão? Eu tenho direito, os filhos têm, como é que fica?
Ô, minha amiga, que você viva em paz com todos aí, com os filhos dele, viu? Não ficou claro pra mim se o sítio é da senhora ou dele.
É dele.
Pronto, em sendo dele, a senhora tem de procurar um advogado ou advogada para planejamento patrimonial. Mas, regra geral, pela lei, se o sítio é dele, saber o direito da senhora ou não vai depender muito de se investigar o regime de bens da senhora com ele. Se é comunhão parcial, que é o mais comum, e ele comprou o sítio casado com a senhora em união estável, em tese a senhora tem metade do imóvel, entendeu?
Se
mas
não
só
foi
quem
definido,
vai dizer isso é seu advogado.
É, se não há nenhuma definição na relação desse casal
De regime de bens? É. A lei estabelece que se você não escolher o regime de bens, o regime supletivo é da comunhão parcial.
Perfeito. Mais um áudio aí do pessoal, vamos lá.
Boa noite, Vitória. É, excelente entrevista com o doutor. Gostaria de fazer uma pergunta ao doutor. É, eu sou pai de uma criança e estou pedindo a regulamentação de visita e regulamentação de pensão. Doutor, me explique aí, demora muito, quanto é o percentual? É, porque a mãe questionou que o valor que eu estava dando era pouco, então eu disse que ia procurar os direitos para pagar, então, direcionado, relacionado à justiça. Quanto a justiça estabelecesse, eu iria estar cumprindo. E sobre a regulamentação de visita, que tem algumas ocasiões que a mãe dificulta, tá, que a criança esteja comigo no lar da minha família também.
Meu querido amigo,
boa noite.
Eu desejo tudo de bom pra você, que tudo dê certo. É muito importante, veja que eu sempre repito isso, que você procure o apoio de um advogado ou de uma advogada pra lhe auxiliar no seu caso específico, tá? Veja bem, tentando responder, percentual mínimo não há. Não há na lei, não existe na lei brasileira uma tabela dizendo: para um filho eu pago tantos por cento, para dois filhos tantos por cento. Não. Vai depender da análise do juiz no caso concreto, tá? Quanto à segunda questão, o tempo. As varas de família estão extremamente sobrecarregadas de processo. Então não há como estabelecer um prazo, embora todo o esforço para tentar até liminarmente, logo no início do processo, já definir o que é possível. Mas a dica que eu dou a você é: o caminho mais efetivo para você ter rapidez no processo, eu sei que é difícil, amigo, mas trabalhe isso em seu coração, é você tentar um acordo, uma conciliação.
É o diálogo.
Se você tenta o diálogo com ela, encontra o caminho, amigo, as portas se abrem para você, para se resolver com mais rapidez.
Doutor, essa primeira pergunta dele é interessante, quando ele diz assim: bom, você tá me cobrando isso, tá me dizendo que é pouco, eu vou à justiça e ela vai me dizer quanto é que eu devo pagar e eu vou cumprir. E muitos falam: se for na justiça vai ser pior. Na justiça vai te cobrar tanto, porque vai analisar seu emprego, quanto é que você gasta, enfim, quanto é que você ganha, quanto é que você gasta. Como é que isso é ali elaborado?
Não, mas se ele está inseguro, ele quer fazer uma oferta de alimentos, ele está, o caminho adotado por ele é o adequado, e a justiça, para se apurar o que está acontecendo. Mas ele deve, certamente já o fez, procurar o apoio de um advogado para isso.
Tá aí, vamos lá, tem mais áudios. 719-9654-2750, vamos colocar no ar.
Boa noite, galerinha do Ben News. Primeira vez aqui com vocês. A entrevista aí do doutor tá perfeita. Cheguei em casa, mas aí pulei também pela primeira vez pro YouTube, viu? Vocês arrasam.
Que massa! Primeira vez no YouTube? Arrasou, muito obrigada. Você que arrasou dessa vez. Muito obrigada mesmo. Doutor Pablo Stolze hoje aqui com a gente, nos dando a honra. Juiz e professor de Direito Civil. Não foi meu professor na Baiana. Não fui o Fibet, fui baianer. Mas eu sei, eu tô da honra. Você conheceu o doutor Maurício Brasil?
Meu, conheci, um amigo muito querido.
Meu tio querido. Amigo, me é ensinou mesmo? Muito, é. Querido. Amigo, e me ensinou muito sobre a humanidade da lei.
Ali me ajudou muito no início da minha carreira, com grandes conselhos ali, viu? Homem de bem.
É verdade. Um abraço para toda a família Brasil. Minha tia Diana e as irmãs Manuela, Fernanda e Gabriela. Olha, ouvinte pede para explicar ainda sobre alimentos, sobre alimentos gravídicos.
É interessante isso. A possibilidade de você ofertar alimentos, né? Na verdade, é cobrar, exigir pagamento de alimentos para o nascituro. Para aquele que está ainda no ventre materno. É algo absolutamente justo, né? Porque a mãe que carrega um filho no ventre tem gastos. Exames pré-natais. Então isso já é regulamentado, já há lei no Brasil já há anos sobre esse tema e já havia jurisprudência antes sobre esse assunto. É perfeitamente possível isso aí.
Determinando ali que o pai da criança...
Que exatamente, o pai, obviamente que a mãe vai apontar quem é o pai, a criança não nasceu ainda.
Sim.
Se porventura, depois que a criança nascer, se verificar que a criança não é filha dele, ele vai ter de cobrar alimentos do verdadeiro pai. Ele não pode exigir que a
como
criança...
Como se fosse de forma retroativa, né? Olha.
Vou dar um exemplo. Eu namoro, minha namorada engravida. Ela pode ajuizar uma demanda no interesse do nascituro. Vou traduzir o que é nascituro para os nossos amigos aqui. Aquele ser que está no ventre, né? O bebezinho que está lá no ventre materno. Ela vai pedir alimentos contra mim. Ela grávida. É possível, sim. Mas se a criança... Isso é perfeitamente a lei no Brasil sobre isso. Se a criança nasce... E quando eu olho pra criança, eu disse, meu Deus, é a cara de Johnny. Igualzinho. Aí eu faço exame de DNA, não é meu filho.
O olho, né?
Aí o que é que acontece? Eu não... Esse detalhe é interessante. Aquilo que eu paguei durante a gravidez, eu não posso exigir a devolução por parte da mãe da criança. Eu tenho de exigir de Johnny, que é o verdadeiro pai, pra ele me indenizar.
Cabe indenização de danos morais aqui à mãe?
Em tese, sim. Mas é uma demanda bem complicada. Mas em tese é possível. Se porventura houver abuso de direito ou dolo, ela sabia que eu não era o pai e me induziu ao reconhecimento. Eu publiquei o capítulo de um livro sobre isso. É um tema super interessante.
É. Perfeito. Vamos lá, 719-9654-2750, 6:56 em Salvador. Ainda dá tempo de colocar um áudio, não dá? Vamos lá.
Boa noite, habilidosa e talentosa Vitoriosa Alves. Boa noite, excelentíssimo juiz. Equipe Benilza, Itapuã FM e todos os ouvintes. Vitória, melhor do que distribuir uma camisa, um brinde qualquer, e são coisas bacanas, é conhecimento. Conhecimento é libertador. Parabéns por esse presente que você nos concede enquanto ouvintes. Daltro, sucesso. Eu sei que você voa a cada dia na comunicação, no jornalismo. Parabéns.
Muito obrigada, meu querido. Ave Maria, ouvir isso já me faz assim, sei lá, o ano inteiro, sabe? Saber que eu estou no caminho certo, trazendo nomes como o doutor Pablo Stolze. A gente já trouxe também o doutor Raimundo Paraná, que é um médico queridíssimo, né? Não só reconhecido, mas um médico humano. A gente traz aqui também advogados, pessoas de diversas áreas, justamente para isso, trazer informação, trazer conhecimento em um mundo cheio de fake news, né? De desinformação. A gente tenta aqui trazer um alívio para o nosso dia, uma terça-feira como essa, e doutor Pablo Stolze dando essa aula aqui gratuita aos ouvintes da Itapuã FM. Eu fico muito feliz e honrada.
A honra é minha, dedico a Deus todas as manifestações e dizer que eu tenho certeza de que daqui a alguns anos, Vitória será uma das maiores jornalistas do Estado.
Uhum.
Eu afirmo isso aqui, a dedicação dela, o cuidado, a sensibilidade, parabéns.
Muito obrigada. Ave Maria, fico muito honrada, que bom que já tá terminando, porque se eu chorar, eu choro no carro. Emocionada, que bom que ainda não vou me acostumar com elogios como esse. Minha gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela audiência, pela atenção, pelas participações de vocês. Foi incrível. enriquecedora a aula de hoje, o nosso programa de hoje. A gente volta amanhã, quarta-feira. É verdade, tem Confiança e Vitória em Aracaju pela Copa do Nordeste, mas é só 9:30 da noite. Então, 6 horas da tarde estaremos aqui com o programa Bem News Agora, segunda edição. Como sempre, muito obrigada a todos vocês, obrigada doutor Pablo mais uma vez aqui, volte sempre, por favor, você viu que os ouvintes estão ordenando, então o que eles mandam, você sabe, não sou eu, não é comigo não.
Eu queria agradecer também que não fizeram perguntas sobre direito da amante, você graças viu? A Deus.
Respeitaram.
Vou pra casa em paz.
É pra um próximo programa.
Vai ser um programa só pra isso. Um beijo, minha gente, até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer. Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir o Bem News Agora, segunda edição, na sua Itapuã FM.
Alô, Penição Del Rei, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É. Nela todo dia.
Ea, eu Itapuã FM, meu amor. Ea, eu.
É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: Acordo Mercosul-União Europeia.
Após mais de 20 anos em debate, presidente Lula assina decreto que permite a aplicação do acordo a partir de 1º de maio.
Expectativa brasileira é intensificar parcerias comerciais e modernizar parque industrial ao ampliar a concorrência e atrair novos investimentos.
A resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações.
E ainda, suspensas mais de 3 milhões de multas cobradas de motoristas que não pagaram o pedágio no sistema Free Flow.
O governo quer padronizar pagamento nesse tipo de pedágio, que elimina as cancelas e a necessidade de parar ou reduzir a velocidade.
Motoristas terão até o dia 16 de novembro para quitar os débitos sem a cobrança de multas.
Caso algum motorista já tenha pago a multa, pode solicitar o ressarcimento pelo mesmo órgão que recebeu a cobrança.
Você vai ouvir também: governo do Brasil abre crédito de 330 milhões de reais para conter a alta do preço do gás de cozinha.
Mais uma medida para reduzir no país os impactos da guerra no Oriente Médio. Natália Koslick.
A ideia é garantir que o produto importado seja comercializado com preços equivalentes ao gás produzido no país, reduzindo a pressão inflacionária sobre esse item, que é essencial no orçamento das famílias.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
No início do ano, Mercosul e União Europeia encerraram um capítulo que já durava mais de 2 décadas.
Foi assinado o acordo comercial entre os dois blocos, que juntos somam mais de 720 milhões de pessoas e economias que passam dos 20 trilhões de dólares.
Lembrando que atualmente o Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Já a União Europeia engloba 27 nações.
Hoje, esse acordo foi oficializado no Palácio do Planalto e vai começar a valer a partir de 1º de maio, sexta-feira. Quem está lá no Palácio do Planalto e traz os detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Noronha. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciana, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, agora há pouco o presidente Lula assinou o decreto que promulga o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Com isso, a redução de tarifas já começa a entrar em vigor na próxima sexta-feira, 1º de maio. Por esse acordo, a gente lembra que o Mercosul deve zerar tarifas sobre cerca de 91% dos produtos europeus importados e a União Europeia fará o mesmo para 95% dos bens que comprar dos países sul-americanos. Essa redução das tarifas será gradual ao longo dos próximos 15 anos. Durante a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula defendeu a cooperação internacional e lembrou que o acordo levou mais de 2 décadas para ser construído. Vamos ouvir.
Ele veio num momento muito importante porque ele veio para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo. A resposta que a União Europeia e o Brasil deram ao mundo é de que não existe nada melhor do que a gente acreditar no exercício da democracia, no multilateralismo e na relação cordial entre as nações.
E, Gabriela, quais são os benefícios desse acordo para o Brasil?
Olha, Luciano, para o Brasil, o acordo é estratégico em vários sentidos. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do país, com corrente de comércio de cerca de US$100 bilhões no ano passado. E a expectativa é que as novas regras diversifiquem as parcerias comerciais do Brasil e estimulem também a modernização do parque industrial brasileiro com a integração das cadeias produtivas do bloco europeu. O texto também prevê compromissos dos países com o desenvolvimento sustentável, que também é interessante. E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou o tamanho desse acordo no cenário global.
Os benefícios do acordo vão além dos econômicos comerciais. Em um mundo conturbado, com forte instabilidade geopolítica e proliferação de medidas unilaterais, inclusive na área comercial, o acordo emite claro sinal de que os dois blocos acreditam na integração econômica, no comércio como promotor do desenvolvimento e na plena compatibilidade da integração comercial com os regimes multilaterais nas áreas ambiental, trabalhista e social.
E, Gabriela, o presidente Lula também enviou outros acordos comerciais hoje para o Legislativo. Você pode contar para a gente quais foram?
Sim, Luciana, olha só, o presidente enviou para análise do Congresso os acordos comerciais do Mercosul com a Singapura e com a Associação Europeia do Livre Comércio, que é formada por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Lembrando que esse grupo de países não faz parte da União Europeia. E esses acordos já foram firmados, mas ainda precisam ser validados pelos países. No caso do Brasil, é necessária a análise, então, do Congresso Nacional, por isso o presidente enviou hoje. E os acordos, esses dois acordos, têm o objetivo de reduzir tarifas, facilitar investimentos e aumentar a competitividade das exportações sul-americanas, com foco aí em bens industriais e agrícolas. E a expectativa é que eles ampliem ainda mais o livre comércio do Mercosul com o restante do mundo. Luciana, Luciano, volto com vocês.
Obrigado, Gabriela Noronha, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Pedágio no meio da estrada que o motorista não precisa parar ou pagar ou passar por cancela. Esse é o pedágio eletrônico, conhecido pelo nome inglês de Free Flow.
Esse sistema já está instalado em diversas rodovias do país, mas tem muita gente que ainda não se acostumou com essa tecnologia.
E para deixar as informações mais claras sobre o funcionamento do Free Flow, o governo do Brasil decidiu cancelar todas as multas cobradas pela falta de pagamento dessa forma de pedágio.
Mais de 3 milhões de infrações foram suspensas.
O Free Flow é um sistema de pedágio que elimina os postos físicos de cobrança. Os veículos passam apenas por pórticos e a identificação pode ser feita de 2 modos. Por uma tag, que é um adesivo colocado no para-brisa, ou então pela placa do carro. Com a tag, os valores são debitados automaticamente. Sem ela, com a leitura pela placa, o usuário deve pagar pelos canais da concessionária. Mas muitos motoristas ainda não sabiam dessa nova forma de cobrança de pedágio, de forma eletrônica e sem filas. Por isso, passavam pelos locais, deixavam de pagar, gerando uma dívida e também uma multa de trânsito pela infração. Então, até o sistema ser padronizado para facilitar a vida do cidadão, o governo do Brasil anunciou a suspensão de 3.400.000 multas de rodovias no Free Flow, como explicou o ministro dos Transportes, Jorge Santoro.
A gente percebeu claramente que a norma do CONTRAN precisava ter mais efetividade e a comunicação feita pelo governo e pelas concessionárias e pelas empresas de meio de pagamento não foi eficiente o suficiente para a população entender em relação ao que estava acontecendo.
Agora o sistema será integrado. A cobrança de pedágio pelo Free Flow estará disponível no aplicativo CNH do Brasil, mesmo se o veículo não tiver a tag. As concessionárias terão 100 dias para se adaptarem à nova medida. Já os motoristas terão até o dia 16 de novembro para realizar o pagamento dos pedágios que estejam atrasados, sem ter que pagar pela infração. O ministro da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos, frisou que a intenção é que a tecnologia do Free Flow seja implementada com transparência para os usuários.
A tecnologia do Free Flow não virá com prejuízo ao cidadão. Ela tem que ser instalada para beneficiar o cidadão, para facilitar, para dar mais praticidade, para reduzir custo de tarifa. Essa tem que ser a finalidade e não a finalidade de gerar multa em cima de tarifa de pedágio.
Caso algum motorista já tenha pago a multa, pode solicitar o ressarcimento pelo mesmo órgão que recebeu a cobrança. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, calcula que a devolução das infrações chegue a até 93 milhões de reais. Mas até que o sistema seja totalmente integrado, a consulta dos valores a pagar pelos pedágios pode ser feita diretamente nos canais disponibilizados pelas concessionárias responsáveis pelas rodovias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais uma medida para conter o aumento de preços causado pela guerra no Oriente Médio.
O governo do Brasil abre crédito de 330 milhões de reais para frear a alta do gás de cozinha.
A ideia é diminuir o impacto do preço no mercado internacional no bolso dos brasileiros e garantir que o produto importado seja comercializado pelo mesmo preço do produzido no Brasil.
O governo federal destinou 330 milhões de reais para ajudar a conter a alta de preços do GLP, mais conhecido como gás de cozinha ou gás de botijão. A medida, publicada nesta terça-feira, busca impedir que o aumento dos preços no mercado internacional, em função da guerra no Oriente Médio, seja repassado aos consumidores brasileiros. O recurso será destinado ao Ministério de Minas e Energia para viabilizar uma subvenção econômica à importação de GLP. A ideia é garantir que o produto importado seja comercializado com preços equivalentes ao gás produzido no país, reduzindo a pressão inflacionária sobre esse item, que é essencial no orçamento das famílias. A subvenção contempla os produtos entregues entre 1º de abril e 31 de maio deste ano, com possibilidade de prorrogação por mais 2 meses. Vale destacar que o Brasil importa cerca de 20% do gás de cozinha consumido no país, o que torna o mercado interno sensível às oscilações internacionais. A ação se soma a outras medidas para conter a pressão sobre os combustíveis, como incentivos ao diesel e à produção nacional, além do anúncio de linhas de crédito e isenção temporária de impostos sobre o querosene de aviação. Natália Koslick, para a Voz do Brasil.
A produção de cana-de-açúcar foi estimada pela Conab em 709 milhões de toneladas na safra 2026-2027.
O volume representa um aumento de 5,3% em relação à safra anterior e a segunda maior colheita da série histórica da companhia.
Lembrando que a maior produção de carne reflete em uma elevação na fabricação do etanol, ou de carne não, digo, maior produção de cana reflete aí uma elevação na fabricação do etanol.
Com o mercado mais favorável, o volume representa uma alta de 8,5% em relação à última temporada.
Isso isso vai contribuir para dar mais autonomia aos estados, em especial no Nordeste, de acordo com Fabiano Borges de Vasconcelos, gerente de acompanhamento de safras.
Essas novas plantas que estão sendo aí introduzidas na região Nordeste, a gente tem no Maranhão, na Bahia, e tem a previsão de inauguração de novas unidades produtivas de etanol de cereal, isso traz um conforto aí para a região Nordeste, porque diminui a dependência da produção de outros estados e até de importação, possível importação de etanol.
O governo do Brasil avançou na consolidação das ações no Rio Grande do Sul após as enchentes em maio de 2024, que destruíram moradias e a infraestrutura de vários municípios.
Além do apoio às famílias, foram destinados recursos para a reconstrução de estradas, hospitais e escolas.
Foram mais de 32 bilhões de reais para as principais ações e outros 22 bilhões de reais em antecipação de benefícios e prorrogação de tributos.
Acostumada com as enchentes na região onde morava, em Ilha das Flores, no Rio Grande do Sul, a copeira Elissandra Clara não esperava perder tudo o que tinha com as chuvas que atingiram o estado em maio de 2024. Quase dois anos depois, hoje ela tem uma nova vida em Porto Alegre, onde foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Lá era decorrente as cheias, né? Então a gente não perdia casa, mas perdia móveis todo ano, né? E a estrutura da casa, enfim. Com esse programa, né? Conseguiu tirar muitas pessoas da cheia, olha, num bairro legal, escriturado, tudo aquilo que tu almeja a vida toda, né?
A família da Elissandra foi uma das beneficiadas pelas ações do governo federal após a tragédia. Só na habitação, o governo do Brasil já viabilizou a contratação de 25 mil casas, sendo que mais de 12 mil já foram entregues. Até março deste ano, 430 mil famílias foram beneficiadas pelo Auxílio Reconstrução, um apoio de R$ 5.600 para compras emergenciais. Benefícios como Bolsa Família foram antecipados e o pagamento de tributos foi prorrogado. No apoio às empresas, 66 mil já foram beneficiadas com 23 bilhões de reais em investimentos. E no meio rural, 229 mil produtores também foram beneficiados por ações que somam mais de 9 bilhões de reais. E segundo o secretário de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Rogério Veiga, o governo federal também apoiou a reconstrução das cidades atingidas.
Reconstrução de unidades básicas de saúde, hospitais, escolas. Então, toda a infraestrutura do estado foi reconstruída ou está sendo reconstruída com o apoio do governo federal.
Nas ações de infraestrutura também foram realizadas obras de recuperação em rodovias. Em parceria com o estado, o governo federal ajudou a reconstruir 94 pontes, além de realizar 68 obras de drenagem e contenção. Reportagem Nazi Brum.
Novas regras vão evitar a cobrança de juros abusivos pelo crédito do trabalhador.
O programa tem como objetivo facilitar o acesso ao crédito a trabalhadores do setor privado.
A iniciativa permite que celetistas, domésticos, rurais, empregados de microempreendedores com direito ao FGTS solicitem crédito junto às instituições financeiras habilitadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O Ministério do Trabalho e Emprego não vai estabelecer um teto de juros, mas haverá uma sistemática de monitoramento para evitar a cobrança abusiva de juros e também no custo efetivo total do empréstimo. As instituições financeiras não vão poder praticar taxas de juros muito acima da referência, que será calculada com base no desvio padrão do volume financeiro das operações contratadas ou averbadas. As instituições que não cumprirem as determinações poderão ser notificadas e até suspensas do programa Crédito do Trabalhador. Atualmente, a taxa média de juros do programa é de 3,66%. Instituído em março de 2025, o Crédito do Trabalhador já movimentou mais de 120 bilhões de reais em empréstimos e beneficiou 9 milhões de trabalhadores brasileiros. Ao todo, são 20 milhões de contratos com média de parcelas de 24 meses. 97 instituições financeiras operam empréstimos consignados pelo Crédito do Trabalhador. Priscila Machado, para a Voz do Brasil. E hoje o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, disse que a redução da escala 6x1 pode melhorar o setor.
Ele participou do programa Bom Dia Ministro, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação.
O ministro destacou que a redução da jornada de trabalho sem redução de salário permite que as pessoas tenham mais tempo de lazer, o que também acabaria impulsionando o empreendedorismo local.
Esse espírito da autonomia, da liberdade de escolher o que fazer com o seu tempo é o espírito que está também no projeto da escala 6x1. Eles, ao invés de ficarem presos a uma jornada de 44 horas e 6 dias por semana, possam ter uma jornada um pouco menor que permita levar o filho no médico, fazer um curso novo e até poder empreender mais. Vamos cuidar das distorções, dos espaços em que isso pode ter um impacto, e vamos conscientizar a população de que isso é bom para o país e que o país vai crescer com essa redução.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destacou também os esforços do governo do Brasil em relação ao endividamento no país.
Ele disse que deverá ser lançado um novo desenrola para que o brasileiro possa quitar as dívidas. Segundo ele, a medida pode afetar diretamente pequenas empresas.
A sociedade brasileira hoje é uma sociedade muito endividada. Isso é um problemão. No começo do mandato do presidente Lula, ele fez o maior esforço de fazer um grande programa público de quitação de dívidas. Então, o desenrola pessoa física tem um impacto gigante no mundo dos empreendedores. Depois, o presidente Lula fez o desenrola pessoa jurídica. E agora, nós estamos trabalhando, o governo está trabalhando num novo programa, um novo desenrola. Provavelmente, a gente está estudando ainda, o modelo pode ser um pouco diferente. O esforço do presidente Lula é permitir mais crédito, menos dívida e mais condições para que essas empresas pequenas possam prosperar.
Querem entender os mistérios das galáxias ou ver um foguete construído por você ganhar o céu?
Então chegou a sua hora. Procure a secretaria da sua escola ou seu professor de ciência.